Agora na TSF, tempo para a Mesa Redonda Fórum do Medicamento. É um debate sobre as barreiras ao acesso a terapêuticas inovadoras nos hospitais públicos. Contou com representantes da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, do Infarmed, da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino. A moderação é de Hugo Neutel.
Bem-vindos a esta mesa redonda acerca do Fórum do Medicamento, uma conversa em torno das barreiras no acesso à inovação terapêutica identificadas no Índice Nacional do Acesso ao Medicamento Hospitalar, um estudo promovido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e da Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio científico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Comigo tenho Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Rui Ivo, Presidente do Infarmed, Ana Sampaio, Presidente da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino e Alexandre Valentim Lourenço, Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos. Meus senhores e minha senhora, muito obrigado a todos por terem vindo. Doutor Alexandre Lourenço, começo por si e pelo estudo promovido pela Associação que identifica estas barreiras administrativas como sendo a principal dificuldade apontada pelos hospitais no acesso a terapias inovadoras. Mas há também outras. Quero avançar de forma sintética as principais conclusões do estudo e depois já discutiremos sobre elas.
Não, antes de mais, eu creio que o resultado maior, ou pelo menos a conclusão que podemos tirar aqui maior deste estudo, é que existe em níveis ao medicamento bons em Portugal. E esse é um ponto importante porque vivemos muitas circunstâncias, muitos casos no dia-a-dia e, no final de contas, este inquérito veio-nos dar nota de existir até um acesso bastante aceitável, até no contexto europeu, quando comparado com outros países. Agora, há aqui áreas realmente que precisamos melhorar. Uma delas é de um campo da medição de resultados. Nós hoje, a Agência, a Autoridade do Medicamento, tem a capacidade para fazer uma avaliação adequada do medicamento. Os hospitais também fazem uma avaliação adequada do medicamento, mas temos uma incapacidade de avaliar o medicamento durante a sua utilização e os efeitos da sua utilização. Temos esta capacidade técnica de o fazer a montante, não o conseguimos fazer a jusante, e parece-me aqui um ponto essencial é termos capacidade para avaliar uma tecnologia que é muito dispendiosa, que também cria grandes expectativas na população e acaba por ter aqui reflexos claros na saúde da população, e daí esta necessidade de avaliação e de perceber até os seus impactos na população portuguesa. Outro ponto aqui também muito relevante é o caso da burocracia associada a este processo. Nós temos aqui tempos de acesso nas várias instituições analisadas muito diferentes, muito heterogéneos. O próprio processo dentro dos hospitais acaba por ser muito diferenciado, e era importante nós encontrarmos aqui estratégias convergentes dos hospitais para metodologias idênticas que promovam uma determinada agilidade. E aí tem que haver aqui um trabalho conjunto dos hospitais para aliviar esta carga burocrática, principalmente nas autorizações. Por último, há aqui outro fenómeno que acaba por ser transversal a todos os outros, que é da falta de recursos. Os hospitais hoje têm graves dificuldades na área dos recursos humanos, não só nas áreas diretamente ligadas ao medicamento, mas especificamente neste estudo são identificados problemas na área dos serviços farmacéuticos, que faltam farmacêuticos, que no limite vão também ajudar as outras duas problemáticas que eu abordei antes. Estes farmacêuticos vão aliviar este tipo de problemas, e depois nas áreas de compra de bens e serviços. Os serviços de compras dos hospitais acabam por estar muito depauperados em termos de técnicos especialistas, de gestores, de juristas, de contabilistas, de especialistas em compras, e acabam por ter grandes dificuldades em ter um processo burocrático ágil e célere para que não exista falta de medicamento aos nossos doentes.
Dr. Rui Ivo, como é que o Infarmed olha para estas conclusões? As barreiras administrativas apontadas por quase 90% das instituições preocupam ou são uma avaliação injusta?
Muito obrigado. Antes de mais, gostava de cumprimentar a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares pelo estudo, que é um estudo muito, muito valioso, e penso que trouxe resultados muito úteis, muito importantes para esta matéria do acesso ao medicamento no Serviço Nacional de Saúde português. Eu também gostaria de referir que é para nós muito importante que estes dados revelem que, de facto, nós temos um sistema que permite o acesso dos medicamentos aos cidadãos, e até gostaria de sublinhar que aqui, e o estudo evidencia bem isso, que estamos a falar de medicamentos em fases precoces do seu desenvolvimento. Portanto, é possível que o nosso sistema permitir esse acesso, e evidentemente em fases mais avançadas, quando já tem uma avaliação completa. Esse é o primeiro lado e que é muito relevante sublinhar. Também gostaria de sublinhar este ponto que o estudo refere sobre a monitorização dos resultados. É algo em que a autoridade do medicamento tem vindo a investir, portanto há algumas áreas em que já conseguimos fazer isso, usando nomeadamente o Registro Oncológico Nacional, mas também usando alguns outros registros em áreas específicas, portanto aí certamente será útil que, até de uma forma conjunta, hospitais, o Infarmed com as outras instituições do Ministério, como a ACSS e a SPMS, trabalhemos em conjunto. Relativamente às questões que são apontadas mais ao nível, digamos, das próprias instituições, é evidente que é de toda a utilidade. Nós também temos no Infarmed uma comissão, a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, onde estão representadas os vários hospitais, e portanto julgo que é de todo o interesse que olhemos para estes constrangimentos e que possamos otimizá-los de forma conjunta, porque de facto na prática estamos a falar em todos os hospitais de comissões de farmácia e terapêutica, que se conseguirmos harmonizar práticas e procedimentos, penso que obviaremos algumas diferenças que se sobressaem do estudo que existem entre as instituições do Serviço Nacional de Saúde.
Dr. Alexandre Valentim Lourenço, da Ordem dos Médicos, há hospitais que demoram 4 meses a conseguir comprar medicamentos, mesmo depois de terem tido a aprovação do Infarmed. Os médicos, de que forma é que sentem estas dificuldades no dia-a-dia?
Este estudo mostrou que há hospitais que demoram 3 dias e há hospitais que demoram 120 dias.
O que são os 4 meses que eu referi.
O que estamos a falar, com uma média de 26, significa que a média será boa, mas não pode haver hospitais com 120 dias para fazer o mesmo.
É o problema das médias, não é?
E isto tem a ver com o acesso e a equidade, que não pode ser diferente em relação ao medicamento ou ao tratamento em diferentes estruturas do SNS. Acho que isso é um problema grave, e o que se há algo de bom neste tipo de estudos é mostrar estes resultados a todas os intervenientes, porque quem certamente tem 120 dias não se vai rever nesse tempo e vai desencadear os processos para se equalizar a mais à média, e também vai ter argumentos para pedir alguns meios para que o possa fazer. E por isso acho que estes estudos, ao evidenciarem dados que muitas vezes não são perceptíveis pela globalidade do sistema, são essenciais para se manterem. E por isso nós não podemos ter 120 dias para aprovar um medicamento quando estamos a falar de um processo para um doente. Podemos ter 120 dias antes que apareça o primeiro doente. Ou seja, na avaliação de um medicamento que é novo, que é inovador para um tratamento, nós podemos ter tempo, ponderação e capacidade para perder 2-3 meses para avaliar esse medicamento. Mas a partir do momento que ele existe, a disponibilidade para o doente deve ser rápida. E não podemos estar à espera de um papel que passa por 5 carimbos para essa burocracia antes do 25 de Abril, até que ele seja disponibilizado. E acontece ainda algo que eu considero mais grave, é que na maior parte das vezes em que eu faço esse papel, e que depois demora 4, 5, 6, 10 dias a passar por 3 comissões e dizer que eu posso disponibilizar algo às vezes tão simples como um antibiótico, eu não estou a falar de medicamentos muito inovadores, medicamentos correntes, essa prescrição é sempre automatizada e é sempre dada. O que significa que a responsabilidade do médico no primeiro passo continua a ser a mesma, e ele teve o conhecimento para o fazer. Por isso estes entraves, regimes burocráticos, que quando os vamos avaliar na sua necessidade e no impacto que tem no doente, todos temos um consenso a dizer que eles não devem existir, eles mantêm-se ano após ano e às vezes aumentam.
No fim da linha estão os doentes. Ana Sampaio, fica surpreendida com as conclusões deste estudo, que já terá tido a oportunidade de conhecer.
Com esta conclusão relativa ao tempo e à iniquidade que há de umas instituições para outras, sinceramente não fico espantada. Isso nota-se e as pessoas referem isso. A quem está afastado dos grandes centros urbanos tem muito mais dificuldades em conseguir realmente o seu tratamento, não é? O tratamento adequado, o tratamento que aquele doente necessita. E isso aqui também mais uma vez ficou demonstrado. há também uma preocupação dos doentes, para além da questão do tempo, da equidade e, portanto, que todos consigam ter acesso ao mesmo ponto. E relativamente aos resultados, esses sim deviam ser mais explorados e tentar conseguir-se medir o que é que realmente estes tratamentos inovadores, que muitas vezes o público em geral acha que são caros demais, quais são os resultados que eles potenciam e que revelam, para que a sociedade também não ache que há tudo para uns e não há para os outros. É preciso perceber-se porque é que realmente há alguns medicamentos são mais caros e o que é que isso se traduz em termos de qualidade de vida, de ganhos e resultados para o próprio doente.
A monitorização da aplicação de novas terapias é de facto, de resto, o Dr. Alexandre Lourenço já mencionou esse aspecto, um dos que está referenciado no estudo. Os hospitais identificam várias dificuldades, barreiras administrativas, orçamentais, o papel dos próprios serviços partilhados no Ministério da Saúde, mas por outro lado, Dr. Alexandre Lourenço, da Administração Portuguesa de Administradores Hospitalares, 70% não monitoriza os resultados das novas terapêuticas, é essa a conclusão do estudo. Isto não é um tiro no pé, ou seja, se os hospitais não avaliam o efeito, como podem depois exigir novos medicamentos?
Não, claro, eu creio que é um problema de sistema, não é só um problema específico dos hospitais. Aliás, nem sequer, infelizmente, não é um problema só existente em Portugal, é um problema generalizado e que parte também de capacidade técnica, ou seja, nós ainda não temos a capacidade técnica para fazer esta avaliação ajusante de uma forma muito eficaz. Naturalmente, em Portugal nós temos problemas particulares, especificamente de sistemas de informação, de recursos que acompanham e façam este tipo de análises. Nomeadamente, nós ainda hoje, durante o debate, tivemos questões relacionadas com epidemiologistas, data analysts, pessoas que têm que trabalhar nestas áreas e trabalham nestes dados, e nós não os temos disponíveis.
Hoje na sexta-feira.
E nós não os temos disponíveis no sistema, quer dizer, não temos e nem temos possibilidade de os contratar. Depois, por outro lado, há aqui um trabalho também muito grande que estamos longe de conseguir, que é quem envolver os doentes. Há aqui um trabalho que estas avaliações têm que ser feitas com os doentes, nomeadamente nos seus níveis de satisfação, na avaliação dos níveis de qualidade de vida, em medições que realmente por patologia que tenham importância para os doentes, e nós ainda não temos uma abordagem de uma forma generalizada nestas áreas. Dou nota que nós estamos a fazer um estudo, por exemplo, no IPO do Porto, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares na área do câncer do pulmão, em que abordamos todas estas vertentes, quer na componente de avaliação de resultados clínicos, mas também de resultados importantes ou relevantes para os doentes. Depois, por outro lado, estamos também a medir quanto custa, para conseguirmos perceber claramente, para atingir determinados resultados, quanto é que estamos a investir e onde é que estão os custos, de forma também a possibilitar uma melhor prestação de cuidados em toda a cadeia, nesta cadeia de valor. E aí nós estamos longe de conseguir fazê-lo em larga escala em todo o território nacional e de forma abrangente a todas as patologias.
Mas por dificuldades orçamentais, por dificuldades de tipo...
Como eu disse, por dificuldades de recursos humanos, mas também por capacidade técnica. Nós hoje nos hospitais não temos recursos técnicos, humanos, que possibilitem fazer este tipo de análise. Dar nota, por exemplo, aplicar um inquérito de qualidade de vida, ou ter a disponibilidade de ter um profissional a aplicar um inquérito de qualidade de vida aos doentes, é praticamente impossível. Mesmo os tempos que os médicos hoje têm para consulta, não têm tempo sequer para investir neste tipo de avaliações.
Eu estava a ver o Dr. Alexandre Valentim Lourenço, da Ordem dos Médicos, a acenar com a cabeça, talvez em sinal de algum desacordo, sendo que podem entrar em diálogo.
É um desacordo, mas o Dr. Alexandre Lourenço acabou por falar naquilo que eu tinha aqui com uma bola, que é o tempo. Os médicos fazem avaliação de resultados há muitos anos, fazem nos seus estudos observacionais, e fazemos isso sempre com patologias que sejam robustas. Às vezes estamos a falar em doenças raras em que precisamos de coletar dados de todo o lado, mas quando estas doenças são frequentes e tratadas em centros de referência, estes centros sempre fizeram isso, publicam os seus resultados, comparam os seus resultados. Acontece que nos últimos anos nós temos tido muito menos tempo para avaliar os resultados. Eu costumo dizer assim: vamos ter uma reunião de investigação, em que dia é que eu tenho livre? Eu folhei a minha agenda, amanhã tenho 30 consultas, depois da manhã estou a operar, depois estou de banco, daqui a 5 semanas talvez tenha um bocadinho para avaliar os resultados. Isso. E isto é algo que existe quando faltam recursos humanos. Eu não estou a falar de farmacêuticos, estou a falar de técnicos no aprovisionamento, estamos a falar de pessoas que tenham o skill, o conhecimento capaz para fazer as questões, colocar as questões e depois procurar as respostas. E para isso nós não precisamos de analisadores de dados, nem nem de epidemiologistas, precisamos de pessoas que sejam habituadas a fazer investigação. Os médicos, muitos fazem-na, mas cada vez mais estão afastados desse tipo de tarefa nobre, em que dificilmente serão substituídos por analistas informáticos ou por analisadores de dados. Porque quem faz a questão e tenta saber qual a metodologia para saber a resposta, tem que ser quem está no terreno a tratar destes doentes. E nós percebemos isso quando queremos introduzir um medicamento inovador, porque ele vai nos responder, provavelmente, a alguns problemas que tínhamos com esse doente. Aumenta a sobrevida no cancro, diminui efeitos secundários muito graves, e por isso nós queremos essa resposta, conhecemos os estudos gerais e introduzimos nos nossos doentes, e normalmente, em condições habituais e na maior parte dos países, temos tempo para preparar a investigação e fazer essa recolha de dados. Ultimamente, o que tem acontecido no nosso tipo de avaliação clínica de resultados das instituições é que ela está confinada ainda a alguns oásis que temos no sistema em que fazem boa metodologia, boa investigação. E, por exemplo, nós tivemos em alguns centros privados que se dedicam a treinar as áreas muito pequenas, que têm mais recursos, eles continuam a publicar e a avaliar e a ter resultados, e depois fazem pressão pelos seus resultados. E isto devia ser natural. É mau, esta ocupação do tempo é má. Quando dizemos que faltamos recursos, vamos falar o segundo aspecto. Eu acho que também estamos a fazer coisas que não devemos. Alguns de nós estão a fazer coisas para as quais deviam ser feitos por outros técnicos. Os médicos têm 70% do seu trabalho administrativo. E se fossem auxiliados por administrativos, libertávamos mais tempo para ver os doentes e libertávamos mais tempo para estarmos nas comissões de planeamento, de investigação, de avaliação de resultados, colocando aquilo que nós temos de know-how e que está a ser desperdiçado, muitas vezes, em tempo administrativo.
Eu já agora acrescentava aqui também sobre esta questão da monitorização dos resultados, porque há pouco fiz uma referência a isso, e há aqui um aspecto que é muito importante. É evidente que tem que haver esta monitorização instituição a instituição, mas penso que num nível que é diferente daquele que tem que ser a monitorização que temos de fazer de forma conjunta, porque na realidade cada um dos profissionais de saúde, cada médico que está na instituição, precisa também de conhecer uma informação mais alargada que advém das várias instituições do Serviço Nacional de Saúde. E aí eu julgo que este trabalho realmente deve ser feito dessa maneira. Portanto, nós devemos criar condições. Eu há pouco referi o Registro Oncológico Nacional, porque é realmente um sistema que avançou e, portanto, estamos no princípio, mas podemos reforçá-lo. Já temos alguns medicamentos aprovados pelo Infarmed que estão a ser objeto de monitorização no Registro Oncológico Nacional. E aí julgo que há a possibilidade de haver aqui algumas sinergias em termos de alguns recursos que são necessários. Há aqui também um aspecto que é muito importante, que é a transparência de toda esta base de como é que os medicamentos chegam ao sistema. Nós temos estado a fazer também um esforço nesse sentido. Os relatórios agora que publicamos na avaliação inicial, portanto, são mais detalhados, portanto, damos a conhecer mais evidência, também para ajudar melhor, quer os profissionais, quer os doentes que vão usar os medicamentos, mas estamos a envolver os doentes na avaliação, portanto, estamos a chamá-los.
Porque entronca naquilo que está a dizer, e o que eu lhe ia perguntar, Dr. Rivo, Presidente da Autoridade Nacional do Medicamento, é como é que o Infarmed pode, olhando para os resultados do estudo, onde é que identifica aspectos em que o Infarmed possa dar um contributo positivo para, não digo a resolução, mas pelo menos a atenuação deste problema?
Neste que estou a dizer é claramente um. Portanto, como eu disse, temos alguma base, porque o termos criado um Registro Oncológico Nacional que já tem histórico e, portanto, tem alguma estrutura já de base, é evidente que temos que criar condições para ter mais recursos, isso não há a menor dúvida, mas eu julgo que se congregarmos esforços, nós, a Autoridade do Medicamento, as outras instituições do Ministério, que podem aqui dar uma ajuda importante, nomeadamente a nível dos sistemas informáticos, no sentido de nós ligarmos o melhor possível a informação que temos, com alguns recursos, eu penso que podemos dar um passo. Também devemos ser criteriosos, provavelmente não vamos começar a fazer tudo de uma vez só, portanto podemos olhar para as áreas onde é mais prioritário, ou onde nós, quando estamos a introduzir um novo medicamento, sabemos que precisamos de mais informação. Nós, por exemplo, na área da atrofia muscular espinhal, estes novos medicamentos, é evidente que vamos precisar de mais informação, e para isso até criamos um portal. Estamos a falar de um número pequeno de doentes, portanto neste momento os hospitais que estão a usar estão-nos a reportar, portanto daqui a algum tempo nós estamos em condições condições de partilhar informação e de voltar também a perceber se não só dar a informação a todos quantos podem fazer uso dela, mas também vermos se as condições que nós aprovamos, que estão na decisão de financiamento, portanto, de acesso do medicamento ao sistema de saúde, se essas condições se devem manter ou se devem ser revistas. Portanto, eu penso que há aqui realmente um potencial e que o estudo ajuda, digamos, a identificar essa oportunidade. Eu vejo muito como oportunidade. Nós, claramente, como um utilizador muito interessado no sentido de servirmos melhor os doentes e os profissionais do sistema de saúde, portanto vamos certamente poder trabalhar aqui em conjunto para podermos dar passos. É uma necessidade absoluta, quer dizer, como disse há pouco o Dr. Alexandre Lourenço, da APA, é uma necessidade que está identificada em toda a Europa, porque nós também estamos a fazer uma coisa, é que estamos a trazer os medicamentos muito mais cedo. E, portanto, ao trazê-los mais cedo, esta necessidade é muito mais vincada. Se calhar, se estivéssemos a ter esta conversa há 10 anos atrás, provavelmente a realidade era muito diferente do que é hoje. E vai ser ainda mais complexa ou mais necessária fazermos isto. Porquê? Porque vamos ter estes medicamentos muito individualizados, muito personalizados, que temos mesmo que conseguir criar condições para acompanhar depois os doentes, estes medicamentos na área da oncologia e outros, como estes que eu já referi da atrofia. Portanto, eu aqui penso que é inevitável que agora, em conjunto, e julgo que o estudo aqui ajuda a dar um pouco esse também a chamar a atenção para a questão, e penso que todos estamos interessados nisso.
Ana Sampaio, estamos aqui a falar de novas terapias. Eventualmente, grande parte das pessoas que nos ouvem não sabe exatamente de que estamos a falar e como é que os doentes podem delas beneficiar. Quer falar um pouco sobre isso, sobre eventualmente casos que conheço de doentes que tenham de facto beneficiado de novas terapêuticas?
Sim, são medicamentos, estes medicamentos que nós chamamos inovadores, é inovação na verdadeira acessão da palavra, ou seja, são realmente muitas vezes medicamentos que vêm a fazer uma grande alteração na vida dos doentes, têm um impacto grande. Imagina os doentes que, com a nossa patologia, com a doença de Crohn ou colite ulcerosa, que de 5 em 5 anos eram operados, hoje em dia já há alguns que ainda o são, porque realmente alguns medicamentos não estão a ser efetivos, no caso, para esses doentes, mas para a outra realidade mudou. Eu lembro-me de falar até com alguns médicos que me diziam que antigamente, quando chegavam ao internamento, muitas camas estavam ocupadas por estes doentes, e hoje em dia é raro estar lá um doente. Acontece, há alguns que têm que ser operados, mas a taxa baixou muito, portanto isto tem um grande impacto, porque as pessoas podem continuar a trabalhar. Estamos a falar de o pico da doença entre os 15 e os 30 anos, portanto são pessoas em idade ativa, jovens, que estão a definir a sua vida e a sua carreira, e portanto isto tem um impacto muito grande, mesmo o impacto social, o impacto na produtividade. Se formos tudo isto, impacta e realmente tem resultado, e realmente os doentes sentem que houve ali uma diferença. Nós costumamos dizer, em algumas patologias, que há o antes da introdução deste tipo de medicamentos e o depois, porque realmente sentiram que a sua qualidade de vida melhorou muito e que vieram realmente alterar a condição da doença.
Dr. Alexandre Lourenço, da Administração Portuguesa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o estudo aponta também para desigualdades no tempo de resposta à compra de medicamentos entre diferentes hospitais. Como é que se explica este fenómeno?
Essencialmente por procedimentos também diferentes e recursos diferentes para fazer essas aquisições. É importante dar nota aqui, quando estamos a falar de medicamentos que são inicialmente utilizados pelo hospital, naturalmente o processo de aquisição é mais lento. Enquanto medicamentos já estão introduzidos, acaba por ser um processo bastante mais célere. Mas há aqui vários fatores, quer de problemas a nível dos serviços de compras, quer a nível também até da financeiros, de capacidade financeira dos hospitais, e depois também vários outros fatores, como por exemplo matérias relacionadas com a compra centralizada de medicamentos, que ainda não está totalmente agilizada, problemas relacionados com, muitas vezes, até por inexistência de fornecedores de determinado medicamento. Portanto, há vários problemas aqui. O que eu creio que nós devemos, este estudo e este tipo de estudos realmente dá-nos um diagnóstico, e eu creio que passa a ser um pouco inaceitável termos estas grandes variações. Se muitas vezes, aliás, a discussão muitas vezes centra-se nas variações clínicas, nos resultados clínicos entre as instituições. Eu creio que aqui estes estudos particularmente vêm nos dar diferentes tempos em termos de procedimentos administrativos e que são inaceitáveis. Eu creio que aí há um trabalho de convergência dos hospitais. Este é um trabalho particularmente de responsabilidade dos hospitais, naturalmente em conjunto com o Ministério da Saúde, para aliviar criar este tipo de procedimentos, porque efetivamente hoje a carga burocrática que é exigida aos hospitais e as limitações que existem até do ponto de vista também financeiro e de recursos humanos acabam por ter impacto, e como foi dito aqui pela Ana, acabam por ter muito impacto na vida das pessoas. E eu creio que aqui, como em outras áreas, nós temos realmente de começar a monitorizar com muita precisão os tempos de resposta das várias unidades do Serviço de Saúde.
O Dr. Alexandre Valentim Lourenço queria acrescentar alguma coisa.
Queria acrescentar que também temos que intervir para que, corrigir estas assimetrias na estrutura do nosso sistema. Ou seja, nós estamos a falar que hospitais têm tempos de resposta muito diferentes, porque se calhar todos os hospitais com tipologias muito diferentes estão a oferecer o mesmo serviço, e não pode ser. Nós temos que convergir doenças raras para um centro em Portugal, e não atrofia espinal é um deles, 10 doentes. Não podem estar 3 em Santa Maria, 2 em Coimbra, 1 no Porto e outro em Viana do Castelo ou no Algarve. Estes doentes muito raros deveriam, mas ainda estão dispersos em 2 ou 3 e podiam estar num, mas deviam estar concentrados, tal como em algum tipo de estrutura e de resposta, eles deviam estar nos centros em que têm processos mais ágeis e com melhores resultados, e depois deixar para a medicina de proximidade o seguimento destas doenças ou outras doenças. É normal que a pessoa queira ter o parto perto da sua casa, mas tratar um cancro raro com uma metodologia diferente, com uma tecnologia, nós não podemos ter a tecnologia em todos os distritos do país. E nós temos é que ter uma habilidade de organização e de gestão de uma rede que se articule e que responda o mais depressa possível ao doente com a necessidade desse doente, em qualquer, não é em todos os pontos da rede da mesma maneira, mas ela consiga ser plástica e levar o doente para esses sítios. E este estudo, ao mostrar estas assimetrias nos processos administrativos, nos tempos, também alerta para a necessidade de mudarmos um pouco a cultura do sistema em si, e isso compete à administração central e compete ter uma política integrada e uma visão integrada do que é que queremos fazer na medicina, e não apenas termos réplicas de hospitais de dimensões diferentes e tecnologias diferentes a fazerem todos o mesmo.
Doutor Ruivo, como é que o Infarmed pode contribuir naquilo que diz respeito ao tempo de resposta? Como é que o Infarmed pode contribuir para aliviar pelo menos esse problema? Ou será que a bola está completamente do lado do legislador?
É assim, do nosso lado, em relação à nossa intervenção, nós temos procurado reduzir os tempos, digamos, ao mínimo necessário, porque evidentemente estamos a falar de um processo de avaliação que é complexo. O estudo mostra bem isso relativamente às autorizações excepcionais. Estamos a falar de tempos muito curtos, não é? Portanto, menos de 10 dias, e relativamente às autorizações, digamos, já finais, portanto, quando o medicamento já está plenamente introduzido no sistema de saúde, aí estamos a falar de prazos que estão previstos atualmente, que são 210 dias, mais a fase de negociação, portanto, é um pouco mais. Também, em alguns casos, temos vindo a tentar, um pouco na linha do que disse o Dr. Alexandre Valdir Lourenço, relativamente a identificar, digamos, as sinergias no sistema. Por exemplo, no caso destes novos medicamentos chamados CAR-T-cells para situações como linfomas, nós trabalhamos em conjunto com a Coordenação Nacional de Oncologia, com a Direção-Geral da Saúde, com as outras instituições, para identificar quais são os locais onde esses medicamentos devem estar disponíveis. E para já ficou definido que eram nos dois IPOs, que era o IPO do Porto e o IPO de Lisboa. E, portanto, aí também penso que estamos a otimizar, digamos, esse acesso, porque desde o início o próprio processo que nós estamos a conduzir no Infarmed está coordenado com estas instituições, onde, aliás, já tem doentes em programas de acesso precoce. Mas é evidente, como eu disse também há pouco, em relação a outras questões que estão mais a jus mais ao nível das instituições, nós estamos sempre com essa preocupação, porque de facto nós somos, digamos, a primeira etapa do acesso aos novos medicamentos, e portanto queremos que depois não possam confrontar-se com outras dificuldades. Daí que estejamos hoje a usar muito a nossa Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica para ajudar a identificar questões. Por exemplo, temos estado a usar esta comissão agora numa outra matéria que tem a ver com a disponibilidade, as situações em que há medicamentos que não estão disponíveis por outras razões que não estas estamos aqui a dizer. Portanto, isso é algo que nós podemos fazer e estamos a fazer.
Uma pergunta que vou dirigir à Ana Sampaio, mas que de resto todos podem contribuir para a resposta se quiserem. Na apresentação do Index, na sexta-feira, um ex-secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, disse que há empresas farmacêuticas e responsáveis de organizações médicas que se estão a envolver numa campanha para para construir um alarmismo sobre uma alegada falta de acesso dos portugueses a medicamentos inovadores para o cancro. Que visão é que tem sobre esta acusação, vou-lhe chamar assim?
O cancro não é a minha área, não é? Portanto,
se calhar
não sou a pessoa que está mais confortável para falar sobre essa questão. Poderá haver aqui um caso ou outro que realmente esteja a levar mais tempo. Tem havido um esforço, e nós sentimos isso da entidade reguladora, para ultrapassar estas questões dos timings e mesmo da aprovação dos medicamentos. Sabemos que às vezes não é fácil, são processos um pouco complicados. Aliás, o que nós transmitimos foi a nossa intenção até de poder cada vez mais participar nestes próprios processos, até questão de transparência, para nós os podermos entender e sabermos o que é que estamos aqui a falar. Às vezes pode acontecer realmente medicamentos levarem mais tempo a ser avaliados, medicamentos que se calhar estão mais indicados para uma determinada, mesmo dentro de uma patologia, para determinado nicho, não é? Vamos chamar assim. Eu não sei muito bem como é que usam o termo, mas é um bocadinho a essa questão. E poderá haver um que leve um pouco mais de tempo. Há muitas coisas que os doentes se queixam. E não é só da questão muitas vezes dos medicamentos, é o acesso aos próprios exames. Também devemos estar preocupados, se calhar, um pouco com isso. Sei que este não é o âmbito do relatório, mas se calhar também devíamos estar a pensar como é que estes doentes, quanto tempo é que lhes leva a diagnosticar estas doenças, por exemplo, que muitas vezes estão subjacentes e que provocam que, quando são descobertas, já estão num estadio que depois precisam destes medicamentos, que se calhar, se tivéssemos sido mais céleres numa fase inicial, não teríamos chegado a este ponto.
Como é que a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares olha para esta acusação de tal campanha de alarmismo?
Não, eu creio que hoje vivemos momentos de grande ruído no sistema público de saúde. E, como disse o Dr. Alexandre Valente Lourenço, há uma necessidade de repensar o sistema, porque caso contrário vamos continuar a observar este tipo de manifestações públicas, várias, umas justas, outras menos justas, umas com mais acutilância, outras menos, e efetivamente é necessário repensar o sistema. Pode ser esta questão de repensar a rede e como é que ela está organizada, repensar o modelo de mesmo de relacionamento laboral com os profissionais de saúde. Agora é preciso injetar confiança no sistema, isso parece claro, e a expectativa é que existe no novo governo é que ele seja capaz de investir realmente no Serviço Nacional de Saúde, e é isso que todos aguardamos.
Mas o Dr. Alexandre Valentim Lourenço, da Ordem dos Médicos, queria...
Vou voltar ao tempo. Tempo. Nós precisamos de tempo para o doente chegar à consulta. Chegamos à consulta e temos que esperar tempo para fazer os exames. E depois de virem os exames e conseguirmos o diagnóstico, tempo para aceder ao medicamento. Em todos os tempos temos que encurtar, mas todos têm um fator comum. Temos uma cultura de laxidão no sistema. No serviço. Eu costumo dizer que muitas das pessoas com que nós trabalhamos dizem uma máxima muito antiga: não te rales, não tentales. E por isso, nesta fase, sempre que nós tentamos avançar alguma coisa, há uma inércia do sistema para mudar. E por isso o que nós temos que mudar é a cultura do sistema. Temos de ter um sistema que seja mais diligente, que seja mais inteligente, e incutir a capacidade de liderança nas pequenas estruturas do SNS e também nas estruturas intermédias, de maneira a tornar mais ágeis e avaliar exatamente o problema. Nós estamos numa altura da sociedade em que o tempo cada vez é mais rápido. E há 20 anos nós introduzimos os medicamentos de uma forma muito mais lenta do que hoje, sem esta pressão, mas estamos no tempo das redes sociais e do imediato. Tudo tem que ser amanhã. E quando nós fazemos as coisas no imediato, cometemos erros que nos tornam mais caros e podem nos atrasar o sistema. Também é preciso fazer as coisas com o tempo certo.
Doutor Rui Ivo, do Infarmed, julga que os vários ministérios da saúde, os sucessivos ministérios da saúde, em particular o que está agora em funções, está sensibilizado para esta necessidade de encurtar tempos e de simplificar burocracias?
Eu julgo que sim. Aliás, eu tenho sempre que dizer isto, e este estudo também trouxe isso à evidência, que é, nós temos um sistema que é muito, muito bom relativamente ao acesso ao medicamento, porque temos estas três componentes que às vezes não é fácil explicar de forma simples para as pessoas. Isto é, um medicamento quando está em investigação, o nosso sistema permite que ele seja utilizado em situações muito concretas a pedido do médico, chamado pré-AIM. Quando o medicamento tem autorização, mas está a ser avaliado em função dos outros que já estão disponíveis, nessa fase também é possível utilizá-lo e depois pode ser utilizado plenamente quando o Infarmed conclui a sua avaliação. Portanto, esses são valores que o sistema tem. Julgo que aqui temos que dar mais informação. Nós temos estado a trabalhar com as associações de doentes, a Ana Sampaio fez referência a isso, aumentar aqui este conhecimento, perceber melhor, porque de facto é complexo. Muitas vezes há uma indicação nova que chegou, mas há uma outra que ainda está numa fase de investigação, portanto não está ainda disponível. Portanto, dar mais conhecimento, não é só com as associações, também com os profissionais de saúde. Nós também já temos discutido com as duas ordens, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos, para encontrar aqui também uma articulação que permita mais informação, para que se perceba melhor o sistema, porque nós realmente, tenho que dizer, nós temos a este nível um sistema bastante avançado que evidentemente agora temos que o articular com as outras digamos, as outras etapas, as outras fases da jornada do doente no sistema e certamente conforme discutimos na semana passada, julgo que essa disponibilidade da autoridade reguladora e do Ministério julgo que existem com certeza.
Ana Sampaio, os doentes estão a ser suficientemente envolvidos nos processos de decisão? Deveriam ser mais envolvidos nesses processos?
Sem dúvida, eu acho que havia uma grande vantagem em envolver mais os doentes para que até a própria opinião pública acabasse por perceber o que é que está aqui envolvido. E nós, o que vimos mesmo dentro do próprio Ministério da Saúde é que há diferenças, há diferenças muito grandes. Temos um Infarmed muito mais aberto e a trabalhar com as associações, temos uma DGS que ainda acha que eles é que são os científicos e, portanto, são eles os senhores e detentores da sabedoria, e os doentes são a outro nível, só nos permitem, por exemplo, ter acesso a uma norma ou saber uma determinada norma após ela ser publicada e quando até já foi consultada por outros órgãos, e nós somos o fim da linha, não há hipótese. E depois temos a CSS, que para nós também ainda é muito complicado aceder.
Não são ouvidos pela CSS?
É difícil, é muito difícil. Muitas vezes funciona se conhece uma pessoa que realmente lá dentro nos pode dar e facilitar a informação, é acessível, mas se nós não enviarmos para lá um e-mail, não é acessível. E portanto é esses caminhos e esses canais que temos que trabalhar.
Mas não obtém sequer resposta, ou obtém respostas demoradas ou inconclusivas, ou o que é que acontece?
Não, muitas vezes não obtemos resposta. Infelizmente é um pouco assim. Acho que isso devia ser melhorado, esta cadeia de informação, este circuito entre as associações de doentes e os órgãos de poder, no fundo, e relativos à saúde, não é? Para que fosse facilitado o acesso. Porque realmente muitas vezes nós temos que ter necessidade de dar respostas aos doentes e para nós é difícil obter essa resposta. Muitas vezes socorremos uns dos outros e vamos perguntando, olha, o que é que aconteceu neste caso, o que é que aconteceu naquele, aplicamos. Mas há aqui uma grande necessidade de informação e transparência.
E assim terminamos este debate. Agradeço a Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Rui Ivo, Presidente do Infarmed, Ana Sampaio, Presidente da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, e Alexandre Valentino Lourenço, Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos.